Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, neste ano renovado de 2023, que o Usanças deseja que seja o melhor da sua vida, se não houver ainda melhor no futuro. Para já, falamos só deste. E por falar em ano bom, foi a altura de ir buscar os nossos amigos, aqueles que já não víamos há algum tempo e que não trazíamos aqui aos Usanças para falar da sua atividade, de sítios com história e de histórias com certeza interessantes. Estamos a falar-lhe da Casa Manuel Espregueira e Oliveira, que é uma moradia renovada do século XIX, localizada numa rua pedonal do centro da cidade de Viana do Castelo e que dispõe de uma recepção 24 horas, transporte de e para o aeroporto. Só estas duas particularidades fazem toda a diferença. Para além de este alojamento apresentar interiores em estilo clássico, reforçados por molduras de teto, tetos altos e longas cortinas. Muito bem. Estamos no centro da cidade de Viana do Castelo, mais propriamente na Rua Manuel Espregueira, a antiga Rua São Sebastião, que dá acesso, quer queiramos, quer não, a todos os pontos interessantes da cidade. Mas, antes de mais, vamos cumprimentar os nossos convidados, a doutora Alda, o Sr. Correia, muito bom dia, obrigada por terem vindo, é um prazer mais uma vez recebê-los no Usanças, porque de certeza que nos vão falar de tempos melhores, penso eu que este ano 2022 foi com certeza o renovar de esperanças e de contactos, da ligação a pessoas que nos dizem algo. Como é que correu este ano 2022 que passou agora, que está agora a ir embora mesmo há pouco tempo?
Sim. Correu-nos bastante bem, eu acho que 2022 deu para vir recuperar a esperança de um futuro melhor e acreditamos que 2023 ainda melhor será, porque aumentou o turismo férias e, como temos protocolo com empresas, o turismo empresarial manteve sempre e deu-nos muita segurança no trabalho que vimos a fazer.
Uma lufada de ar fresco.
Sim.
Essencial.
Foi.
Em tempos complicados e que nos levam a pensar na vida e nos projetos. Até que ponto é que eles foram favoráveis, não é? Houve momentos assim de certeza, há uns tempos atrás, e o ano 2022 veio realmente a renovar essa intenção de estar vivo.
De estar vivo.
E continuar a viver, não é verdade?
Temos muitos projetos juntos, eu e João Correia, em relação a 2023.
Ótimo.
Que podemos dar uma pequena
Então
deixa
vamos querer saber tudo,
situação.
Com certeza. Então, que projetos são esses? Fale-me de um. O primeiro.
Bom dia a todo o auditório. Eu desejo um bom ano para todos, com muita saúde, paz e alegria. Que é o que nos faz bem à saúde, ao estado de espírito e a melhor forma de estarmos na vida. Quanto ao ano 2022, podemos dizer que foi um ano bom, apesar de, devido ao Covid, ter havido no momento do Covid algumas preocupações e o Covid, como é sabido de todos, atrapalhou a vida de todos, para além de também ter ceifado muitas vidas. Mas eu acreditava num futuro melhor e às vezes minha esposa e minha sócia dizia, preocupava-se, o que é que vai ser agora após o Covid, e eu dizia que após o Covid ia ser melhor do que tinha sido já o 2019, porque eu dizia-lhe que agora o povo português, não só todo o povo de todo o mundo, ia pôr em prática a mentalidade do povo brasileiro, que é vamos viver hoje porque amanhã podemos não estar cá, e isso refletiu-se e é verdade, é o que está a acontecer. Este aumento na área do turismo é precisamente por causa disso. Aprendemos a estar na vida de uma forma diferente e a vivermos de uma forma diferente. Ou seja, vamos viver hoje, vamos fazer hoje, porque amanhã podemos não estar cá. E então refletiu-se e nós estamos a trabalhar, nós e todos os outros colegas na área do turismo, e estamos a fazer o nosso trabalho. Estamos satisfeitos, acreditamos cada vez mais num futuro melhor, apesar das dificuldades que se adivinham em toda a área económica, devido ao aumento da taxa de juros, ao poder de compra que as pessoas têm tido, embora, pronto, haja quem diga que a economia cresceu muito, mas isso não se refletiu no bolso dos portugueses. A receita fiscal, como nós sabemos, subiu bastante, como diz o nosso primeiro-ministro, que nunca tinha crescido tanto nos últimos 30 anos, mas isso deve-se ao facto de ter havido maior receita fiscal, uma vez que o custo de vida subiu e muito, e não ao poder de compra do povo português. Mas pronto, mas o importante é estarmos cá, vivermos o nosso dia-a-dia e irmos vivendo da forma que podemos. Isso é o mais importante para mim e é assim que eu vejo a vida.
Neste momento não nos podemos queixar.
Exatamente. Pronto, o importante é,
este é o ponto de partida.
Estarmos vivos, olharmos uns para os outros, darmos força uns aos outros e continuarmos a fazer o nosso trabalho.
Com certeza, é isso que se pretende. A Casa Manuel Espregueira e Oliveira tem outra vertente, que é da cultura. Volta e meia,
sim,
assistimos a umas exposições fantásticas, especialmente de pintura.
Sim.
O ano 2022 também foi a continuação dessa norma que a casa tem, de estar de portas abertas,
sim,
para a cultura.
Nós estamos sempre voltados para a cultura, tivemos algumas apresentações de livros, da doutora Maria João, uhum, Fialho Gouveia, inclusive, e outros que por lá passaram também, o senhor Vitor, e livros interessantes que nós tivemos muito gosto de os receber lá, e exposição de quadros. A única coisa que nós alteramos é que fazíamos uma exposição por mês. Entretanto, com o decorrer do tempo, vimos que os meses de janeiro, fevereiro e março eram meses que as pessoas quase não faziam visitas às exposições. Então, passamos a fazer a partir da primavera até setembro, outubro, no máximo. Raras exceções quando alguém nos procura e quer em outra época. Mas mantemos a ligação com a cultura, temos muito gosto a isso. A cidade de Viana do Castelo, eu penso que tem muito para oferecer e todos devemos nos unir para que tudo de bom aconteça.
Dá-lhe a impressão que por vezes há mais oferta do que espaços para as pessoas exporem, divulgarem os seus trabalhos? Que temos muito quem trabalhe para expor, mas por vezes espaços são exíguos.
Sim.
E não dão grandes possibilidades.
Alguns artistas fizeram esse comentário conosco, inclusive mesmo para a apresentação de livros. Nem todo mundo ainda aderiu a abrir as portas para esta situação. Mas penso que é uma questão de tempo e que os artistas devem continuar a vossa jornada.
É.
E com certeza, com o tempo, as pessoas irão abraçar também esse
ficando
projeto.
Mais sensíveis à cultura local.
Eu acho que sim, eu acredito que sim. Nós queremos manter. Acreditamos muito nos artistas vianenses e queremos manter esse trabalho.
E essa ligação, que no fundo depois fica uma ligação para a vida, não é?
Para a vida. E o nosso, nós também acompanhamos bastante esse projeto devido à forma de ser e estar na vida do antigo proprietário, o Dr. Luiz Augusto de Oliveira, que sempre esteve ligado a tudo que era importante na cidade de Viana do Castelo.
O que qualquer vianense devia fazer, não é? E por vezes, não é só em Viana, mas sentimos que a nossa terra acaba por ser mais madrasta do que mãe, o que é um bocadinho desagradável. Mas não é o caso da Casa Manuel Espregueira e Oliveira, que realmente tem sempre uma solução para cada caso. Acho interessante essa parte de se guardar o inverno para acalmar e surgir na primavera e acabar no outono. Acho a ideia interessante. E gosto muito do espaço, que para além de não ser muito grande, também não é pequeno, portanto está ali um espaço de equilíbrio em que as pessoas podem circular entre o jardim e o interior. Tem qualidade o espaço e acho que qualquer exposição ali ganha uma vida diferente. Fica mais familiar, é mais intimista talvez, penso eu. Portanto, é sempre agradável ir a uma apresentação de livros ou uma exposição na vossa casa, porque escusavam-nos de nos receber, porque a gente ao entrar já se sente em casa, não é?
Sim.
Há qualquer coisa de familiar ali, o que não é muito normal encontrar-se nos outros espaços. E depois a envolvência que há com os artistas, com as pessoas, mesmo que não se conheça, há sempre uma forma de receber especial, e isso marca bastante. Já ouvi alguns comentários e eu própria tenho essa impressão. Portanto, estão no bom caminho de aumentar uma família não parental.
Sim, obrigada.
Ali o nosso objetivo, desde a primeira hora, foi manter exatamente a casa conforme era, e só assim é que faria sentido. Nós abraçámos o projeto precisamente pelo valor, pela importância da casa, a importância histórica, artística e cultural, devido aos estuques, aos azulejos, aos mármores venezianos, e pelo facto da casa ter sido de quem foi, primeiro do Dr. Luís Augusto Oliveira, como é sabido, um dos maiores colecionadores de obras de arte deste país, o qual ofereceu o Museu de Artes Decorativas 1850 peças de arte que estavam na nossa casa, hoje nossa, na altura é óbvio que não era, e depois também devido à importância à pessoa que foi o filho, o Manuel Espregueira e Oliveira, pela importância que teve não só na cidade como também no país. Fez parte do governo já antes da República, desde o tempo da monarquia, e depois fez parte também dos governos após a República. Há registros na Assembleia da República dos quais nós já adquirimos parte disso, porque um dos nossos projetos, e desde a primeira hora, era editarmos um livro sobre a importância da casa e dos anteriores proprietários. Refiro-me ao Dr. Luís Augusto Oliveira e ao Manuel Espregueira e Oliveira, que foram pessoas muito importantes para a nossa cidade e para o nosso património e para
Sem
a cultura.
Dúvida.
E temos estado a juntar documentação, desde escrituras da casa, documentos da Assembleia da República, para trabalharmos nesse livro. Desde a primeira hora, como eu acabei de dizer, fazia parte do nosso projeto isso. Em princípio, estamos agora em condições de trabalhar nisso, de brevemente editarmos o livro. Está praticamente tudo escrito. Quem escreveu foi o Dr. Maranhão Peixoto, homem consagrado, homem de letras, que já com vários livros editados. E pronto, o nosso projeto, penso que durante os primeiros 6 meses deste ano, teremos a obra
acabada
para apresentar. Quanto à casa, sem dúvida é conhecida a casa pela importância que a casa tem, e como eu disse no início, o que nós pretendemos é manter o que está, é o que ali está, e não termos mais uma unidade igual a todas as outras. As pessoas, quando vão viajar, é para ver coisas diferentes, e não é ir para um hotel igual como tem na terra dele que os faz sair. É? Quer dizer, é verdade que vão para outros povos, há sempre coisas diferentes, a gastronomia, o próprio clima, até o comportamento das pessoas, o saber receber, isso também cativa, mas quanto mais produto tivermos, melhor. As pessoas, o clima, o património, a gastronomia, isso é que faz com que as pessoas nos venham visitar.
Exatamente.
E é por aí que nós devemos caminhar. E a comprovar isto é o facto de, após nós termos aberto a casa, que abrimos em agosto de 2013, de lá para cá a oferta turística em Viana do Castelo aumentou e muito. Aliás, em todo o país, mas nós estamos em Viana, eu refiro-me a Viana, aumentou em muito. E também a nível nacional, grandes grupos económicos começaram a apostar na recuperação do património. Eu e a minha mulher, de vez em quando, falámos nisso e sentimos-nos muito bem, porque sentimos um sentimento de missão cumprida. Ou seja, cumprida isto, é cumprida entre aspas, porque ainda não acabamos. Mas que o passo que demos foi o passo assertivo e que outra gente veio atrás seguir-nos os passos. Isso é muito bom, sentimos-nos muito bem, porque sentimos pessoas que somos e fomos pessoas úteis à sociedade em que vivemos e ao nosso país. Tanto assim, como eu acabei de dizer, outros nos estão a seguir os passos e seguir. Isso é muito bom para nós e é por aí que devemos caminhar, no meu entender.
É claro, e fizeram um trabalho fantástico de recuperação, sendo fiéis à raiz, Imagino que vos deve ter dado, para além de muitas despesas, muitas dores de cabeça também, no sentido de andar à procura, porque as casas nem sempre estão como eram no princípio. Muitas asneiras se fazem, não é, ao longo dos tempos. Isto é uma casa século XVIII?
Século XIX,
desculpe.
É de 1857.
Sim, é isso. Eu estava aqui a pensar, porque o Dr. Luís Augusto foi para lá em 1900,
sim,
não é?
Exatamente.
Quando adquiriu, portanto não podia ser do século XX, mas também provavelmente século XIX, que foi um ano fértil em construção, em mudança de interiores. A vossa casa é simplesmente uma joia da coroa. Aqueles tetos com os gessos, que hoje nós sabemos que os tetos são o mais simples possível, nós somos muito minimalistas nos tempos que correm, é quem é. E depois essas obras de arte vão se perdendo, porque o arquiteto de hoje, que me desculpem os que me estão a ouvir, eu sei que não são tão iguais, mas apontam para soluções rápidas e práticas, que é o que as pessoas lhes pedem, e por vezes devem ter algumas dificuldades, alguns que estão habituados a esse tipo de construção, em lidar com uma peça dessas como é a vossa casa, não é?
Sem dúvida, porque nós só conseguimos o resultado que conseguimos devido a vários fatores. A começar pelo arquiteto, que já está no mundo da verdade, que era uma pessoa extremamente competente como profissional e como uma pessoa fantástica. Estamos a falar do arquiteto Coutinho Ramos e do engenheiro Serafim Baganha. Foram os dois técnicos que muito nos ajudaram e contribuíram para conseguir onde conseguimos. E depois, o facto de eu vir da construção civil, eu sou eletricista desde os meus 16 anos, que trabalho por conta própria.
Isso é uma mais-valia.
Exatamente.
Pois,
acompanhou de perto esse desenvolver.
E só assim é que conseguimos isto. E depois, pelo facto de não haver pressa, o nosso objetivo era fazer bem feito, não estragar, e não o tempo. Basta dizer que começámos as obras em setembro de 2009 e acabámos em abril de 2013. Isto para não dizer já que nós só vivemos para aquilo. Desde quando começamos as obras, concentrámo-nos na obra e a nossa vida parou. Não houve mais férias.
Teve outro rumo.
Exatamente. E foi dedicámo-nos àquele projeto, porque era preciso recuperar, era preciso conseguirmos gente com conhecimento para efetuar o trabalho, e a par disso começámos também a procura de mobiliário da época para não estragarmos o projeto.
Não tinham nada ali na casa, não. Compraram a casa apenas, não foi?
Exatamente. O único mobiliário que a casa tinha e tem é um móvel da sala de jantar, que era embutido e foi o único que não foi para o museu, porque o recheio da casa foi para o Museu de Artes Decorativas em 1954. O Manuel de Espargueira faleceu em 53 e no ano seguinte o recheio foi todo para o museu e está no museu. E então havia necessidade de nós conseguirmos um mobiliário que encaixasse com a arquitetura da casa. E daí, quando começámos as obras, começámos também a procura de mobiliário.
Uhum.
Quer dizer, isto foi um trabalho paralelo que nós tivemos que fazer. E pronto, e com calma, com vontade de chegarmos ao objetivo que queríamos.
E com paixão.
A colaboração, sim, e com a colaboração dos parceiros que tivemos e com a responsabilidade que nós tínhamos em que conseguirmos um objetivo, que era criarmos um projeto que fosse uma mais-valia para a nossa cidade. E depois para o nosso país, porque no fim nós estamos.
Também lhes desse gosto, não é?
Exatamente.
Também.
E sem dúvida que conseguimos. E à medida que o tempo passa, quanto mais tempo passa, mais nós nos certificamos que realmente demos o passo certo. Sentimos, os nossos hóspedes escrevem, há revistas que saem a falar da casa, muita gente a escrever no livro de honra, muita gente que nos abraça, muita gente que nos dá os parabéns, e quando assim é, quando o trabalho é reconhecido, sentimos-nos bem, afinal, apostámos bem e sentimos-nos felizes. Quer dizer, eu costumo dizer, várias vezes eu dizia isso à minha mulher, pá, eu quando eu morrer, vou morrer feliz, porque sinto que missão cumprida. Eu, se morresse antes de concretizar este projeto, eu morria Contrariado.
Claro. Contrariado.
Morrer contrariado.
Se é que se morre de boa vontade.
Faltava qualquer coisa.
Por acaso, uma coisa engraçada, que eu antes já tinha feito várias coisas na minha vida profissional. E nunca estava bem em lado nenhum.
Faltava qualquer coisa.
Era uma pessoa irrequieta, não estava bem. E é curioso que, sendo este projeto o mais difícil, o mais complicado, a todos os níveis.
Foi mais apaixonante, não é?
A todos os níveis, quer seja financeiro, quer seja profissional, e as dificuldades, inúmeras dificuldades, uma coisa do outro mundo. Como um meu irmão me disse uma altura, pá, só um louco como tu é que abraça um projeto destes. E então, eu também acredito, sim, um bocado de loucura, mas foi esta loucura em concretizar este projeto que fez de mim uma pessoa feliz, de dizer, pá, estou realizado e posso morrer, quando morrer, que vou tranquilo para outro mundo.
Porque fez aquilo que realmente queria, isso é realmente...
Acho que se alguém acredita que temos uma missão na Terra, e eu sinto que a minha missão era precisamente este projeto, é o que eu sinto hoje.
Deixar uma obra visível, séria, de qualidade e, enfim, de raiz, não é?
Exatamente.
Mantendo a raiz. Muito bem, é como nós também já cá estamos desde 2011, os Ansas, parece que foi ontem. Contamos aqui com a companhia dos nossos ouvintes, das pessoas que nos seguem, e temos sempre que lhes dar aquele ponto agradável da nossa conversa, para além da conversa, que é um apontamento musical que os senhores escolheram para este pedacinho de intervalo que vamos ter, e voltamos já a conversar de seguida. Até já.
Cidade de encanto, és tu, ó Diana, tecido o teu manto em frágil filigrana. Vielas estreitas, palácios solares, és história e rio de memória sobre os teus altares. Espalhas saudade vestida de luz, de Santa Luzia, Viana vigia a cidade de luz. Viana menina do vento e do mar, aos teus pés beleza que chama, o rio que abraça o mar. Menina de luz, cidade de vida, és tu, ó Viana, a mais colorida. Viana de perto ou distante, nascido em teu ventre, serei para sempre teu fiel amante. Trajada de noite em prata luar, aos teus pés o mar. Espalhas saudade vestida de luz, de Santa Luzia, Viana vigia a cidade de luz. Viana menina vento e do mar, aos teus pés beleza que chama, o rio que abraça o mar.
Usanças.
E cá estamos nós, outra vez para lhe fazer mais um pouco de companhia. Espero que tenha gostado e vamos continuar a conversar com Alda e João Correia, que nos vieram visitar hoje, acedendo ao nosso convite, e que dá para falar sobre a Casa Manuel Espregueira e Oliveira e também sobre, já falámos do estado da cultura na nossa cidade, as portas que se abrem ou não, e digo-lhe que não saia do seu lugar porque vem aí uma surpresa que talvez lhe interesse, mas isso mais daqui a pouco. Manuel Espregueira e Oliveira, uma figura ilustre, benemérito da cidade de Viana do Castelo, por herança recebe uma casa recheada de coisas extraordinárias que hoje figuram no Museu de Artes Decorativas de Viana. Muito pouca gente saberá disso, há peças realmente únicas que hoje já será difícil encontrar até no nosso país. Peças com muitos anos de existência, principalmente na faiança, penso eu, nas louças. Há mesmo peças da louça de Viana que já deixaram de se copiar até. E os atuais proprietários adquiriram esta casa em 2004. De 2004 para 2023, vão 19 anos. 19 anos intensos de dedicação, de não ter olhos para mais nada, como já falámos há pouco. E os amigos? E a família? O que é que pensava deste projeto? Eu imagino.
Fala-se.
Autêntica loucura, não é? No que vocês se vão meter.
Com certeza.
Foi isso.
É assim. Quem decidiu abraçar o projeto fui eu e Alda. Fomos os dois. Mas, na verdade, eu tive uma conversa com as minhas filhas. Aliás, pronto, a casa é de uma empresa, não, a casa é minha e está alugada à Sempre Verão, que, por sinal, Sempre Verão é o nome da empresa, Sociedade por Cotas, que está a explorar a casa. E dessa sociedade, os sócios são eu, Alda, e a minha filha mais velha. E na altura tive uma conversa com as minhas filhas sobre o projeto, a ideia que tinha eu e Alda, e elas gostam muito da casa. Pá, a casa é muito bonita, acho que fazes bem, e então vai em frente. E pronto, e foi o passo que demos, porque antes de pensar no projeto turístico, eu tinha pensado fazer daquilo escritórios, tinha pensado até ser para uma cidade de lugares.
Que pena!
Inclusive, o projeto foi feito, e quando estava praticamente pronto a ir para a Câmara, eu peguei no processo, pus lá na prateleira no meu escritório e disse, não, isto não me está a agradar, isto é para escritórios.
Porquê? Ainda bem.
Porque entre a data, entre o momento em que pensei em escritórios e o momento de ter o projeto pronto, eu tive mais informação sobre a casa, conheci melhor a casa, o Manuel Espregueira, o Dr. Luís Augusto Oliveira, e vi, não, isto é... para isto tem que ser um projeto turístico, ou seja, tinha que arranjar a forma da casa estar aberta ao público. Entendia eu que fechar aquela casa seria uma parte muito egoísmo da minha parte e um prejuízo para a cidade e para todos nós. Caso as pessoas não saberem o que estava ali e perdermos esta oportunidade
para ser
um ativo turístico para convidar as pessoas, basta dizer que nós temos gente de todo o mundo, países que eu até desconhecia, não é? E temos hóspedes à procura de vários produtos. Por exemplo, desde os estuques, já tivemos lá gente que veio da Alemanha, nunca mais me esqueço, uma professora de artes, que veio precisamente para reconhecer os estuques, que tinha visto a casa na internet e, curiosamente, já tinha tido familiares deles que também eram estucadores na Alemanha.
Uma
cidade da Alemanha que agora não lhe sei dizer. Temos sido visitados por grandes, grandes arquitetos a nível mundial, e quando fazem a reserva não sabemos, depois é que acabamos em conversa e eles
claro.
Dizer, e nós vamos à internet ver as obras deles, estamos a falar de arquitetos, não vou citar nomes, mas nomes consagrados a nível mundial, e pronto, e isso só confirma que realmente foi o passo certo. Se calhar até mais pensando na cidade, nós do que nós próprios, porque nós ali, em termos de privacidade, não temos a privacidade que teríamos se fosse uma casa familiar nossa.
Certo.
Mas
Há compensações mesmo assim, não é?
Sem dúvida.
Quanto mais não seja essa de que está a falar,
exatamente,
não é?
A grande compensação é aquele sentimento de missão cumprida, aquele conforto, dizer, pá, eu sou, nós fomos.
Custou, mas fomos, conseguimos, não é?
Fomos e somos pessoas úteis à nossa sociedade, à nossa gente. E isso é que nos conforta.
Exatamente.
Aliás, eu penso o seguinte, e a minha esposa pensa da mesma forma que nós conversamos, pensamos que nós só somos válidos se realmente fizermos alguma coisa pelo próximo, para as nossas gentes. Caso contrário, quer dizer, nascer e morrer sem fazer nada, mas de nada nos
é
vale.
Pouca, não é?
Entende? Quando claro. Hoje até temos animais que nos são muito úteis, então nós, seres humanos, temos que ser mais úteis do que eles.
Claro. É? Claro. A pegada é muito importante, não é?
É verdade.
É isso, aquilo que nós fazemos para melhorar a vida dos outros, no fundo, porque lhes estamos a dar, neste caso, arte para visualizar, arte para viver e para usar, ainda por cima, não é?
E repare, quando nós estamos a melhorar a vida dos outros, estamos a melhorar a nossa própria
vida. A nossa também, claro, a todos.
É que por vezes, para dar, eu gosto muito das pessoas, e há vários tipos de pessoas, várias formas, pessoas que pensam de formas diferentes. E pronto, e há de tudo, e há pessoas que não fazem nada pelo próximo porque na cabeça deles estão convencidos que vão beneficiar o próximo. Não, nós não vamos beneficiar o próximo. Nós vamos
beneficiar sentimento triste, realmente.
Nós vamos beneficiar exatamente a nós próprios. Porque, repare, se eu ajudar alguém numa atividade comercial e no estado para que a pessoa foi ganhar mais dinheiro, essa pessoa vai pagar mais impostos. Esses impostos vão retribuir no meu bem-estar. Entende?
Se sente feliz por ter ajudado.
Com certeza. Aliás, eu no outro dia li um artigo, eu não me recordo agora onde, que dizia que a pessoa que oferece, que dá, é mais feliz do que aquela que recebe. E realmente isso é verdade.
Sim, eu li tão bem, por acaso.
Eu quando consigo ser útil ao próximo, eu sinto-me bem. Aliás, eu quando alguém tem algum problema, eu começo logo a pensar se eu posso ajudar em alguma coisa, porque parece que sinto logo o problema do próximo, entende? Uhum. É? Nós só conseguimos estar bem se todos estivermos bem.
Era a sociedade, entende? Ideal, não é? Infelizmente não se chega a ela nunca, não é? Mas pelo menos, entende? Que nós consigamos dar o nosso pequeno contributo já é bom,
exatamente,
não é? Por pequeno que seja.
E que nem um hóspede, uma hóspede, quando ficou lá hospedada, saiu, abraçou-se a nós e disse: eu tenho que vos agradecer porque vocês não vendem noites dormida, vocês entregam felicidade.
Que bom.
E eu acho que isso é muito bom,
então,
porque a nossa intenção é justamente criar para eles um momento inesquecível
Sentir isso então ainda deve ser assim uma coisa bem mais intensa, não é?
Aquele projeto nisso eu acho que interage no sentido mesmo do sentimento.
Ah, o que é ótimo. Sabe que falamos aqui muitas vezes de se fazer aquilo que nos dá felicidade. Não há nada pior na vida do que a gente estar empurrada para uma situação que, enfim, tem de aguentar, não é? Porque isto também é a vossa profissão, receber pessoas,
com
não
certeza.
É? E acarinhá-las e fazê-las vir mais vezes para a Viana, que é muito importante.
Sim,
vender
a
nossa cidade em termos de interesse. E isso é muito bom, as pessoas são felizes assim mesmo. E fazendo aquilo que se gosta, realmente não há hipótese da nossa vida ser uma amassada, não é?
É verdade.
É sempre um fator positivo. Eu queria só aqui interromper um bocadinho, porque nós temos aqui uma situação diferente destes anos todos em que estamos no ar, que é a Casa Manuel de Espregueira Oliveira teve uma atenção para com os ouvintes de Usanças. E oferece uma noite para duas pessoas, com pequeno almoço incluído, desde que, claro, não aconteça na passagem de ano, no Natal, naqueles dias de verão em que Viana não tem um espaço livre para oferecer a quem nos visita. Portanto, será numa época em que tudo rola mais ou menos de uma forma normal. E o contacto que vos vou dar é o da Rádio Geis, do e-mail da Rádio Geis, para se proporem a ganhar uma noite, como já referi, para duas pessoas, com um pequeno almoço incluído, na Casa Manuel de Espregueira e Oliveira, a partir de hoje. Terá que realmente responder a duas perguntas, que serão divulgadas daqui a pouco, e passo já a dar o endereço de e-mail. Isto será tudo possível se escrever para geral@radiojace.com e der as duas respostas que coincidam com aquilo que foi dito aqui no programa. Portanto, nada de difícil, se não ouviu tudo, puxa atrás, como estamos habituados a fazer agora, e com certeza saberá quem doou a casa, o interior da casa, e quem teria sido o primeiro proprietário. Portanto, a gente daqui a bocado divulga essas coisas todas. Entretanto, projetos para o mês de fevereiro, janeiro, fevereiro e março, não há. Março, sim.
A partir de março. Vamos novamente ter.
Voltamos à pintura, aos livros. E quem sabe, escultura, quem sabe, não é? Também é uma hipótese.
Sim, escultura.
Mais raro, não é?
Temos
é mais
sido
raro.
Procurado pela Escola de Arte também, uhum, de Viana, não é? E estamos sempre prontos para os alunos exporem os seus trabalhos, que serão depois apreciados pelos professores. Andamos já há alguns anos a ver se fazemos uma passagem de ano diferente.
Que interessante.
Porém, ainda estamos amadurecendo isto e trabalhando na forma para poder depois divulgar.
Muito bem.
Mas o primeiro passo, neste momento, é precisamente o livro.
O livro é o mais rápido.
Uhum. Vai ser um livro capa grossa, vai ser escrito em bilingue, e que quero apresentá-lo em vários pontos do país, que é para ser uma mais-valia, para levar o mais longe possível a casa e a nossa cidade.
Muito bem.
Sim.
Porque vai falar de um produto vianense, vai falar da nossa cultura, vai falar da nossa história, vai falar do nosso património.
Obrigatoriamente, não é?
Exatamente. Bilingue, duas línguas, português e inglês. E eu estou convicto que realmente vai ser bom para toda a cidade.
Essa é uma iniciativa muito interessante, porque geralmente as pessoas compram os espaços de hotel, o imóvel, não é? Compram essas coisas todas e depois há muito pouca preocupação em ir ao fundo da história. Portanto, estão a fazer um trabalho que vai dignificar, com certeza, não só a vossa casa, mas também a parte histórica de Viana, que vai ser reproduzida nesse livro, que vai ser importantíssimo, com certeza, para os vindouros, principalmente.
Leva o seu tempo, mas esse ano estará tudo preparado.
O objetivo é a casa e levar a cidade, porque as pessoas, quando vão viajar para férias, não é só o hotel que eles escolhem. Escolhem a cidade, escolhem o que é que a cidade tem para lhes oferecer.
Sem dúvida.
A gastronomia. E então, a ideia é essa, é esse o objetivo. Apresentá-lo, como eu disse, em vários sítios do país, que depois vamos ver os pontos. E também quero chegar mais longe. Quero apresentá-lo fora, no estrangeiro. Ainda vou ver aonde e como, porque temos as comunidades portuguesas,
claro,
espalhadas,
claro,
pelo mundo inteiro. E estou convicto que sim, que vou chegar lá, embora depois vou pedir a ajuda de algumas pessoas, até talvez do turismo de Portugal, ou Turismo Porto e Norte, vou ver quem é que nos pode abrir as portas, uma vez que isto é uma
mais-valia. É?
Exatamente.
Portanto, é sempre bom essa divulgação. E já agora, porque estamos a falar em divulgação e história, fica aqui a primeira pergunta, que é, queremos saber quem foi o primeiro proprietário da casa. A pessoa tem de saber, quem nos está a ouvir tem de nos dar a resposta. Quem foi o primeiro proprietário da casa, desta família? Não pode dizer.
Exato, desta família. Okay.
Muito bem, e a segunda pergunta é, esta moradia de que século é? Duas perguntas extremamente difíceis.
Exatamente.
A que século se refere esta moradia que está agora recuperada pelo casal Correia e que é realmente uma referência da cidade de Viana do Castelo, quer queiramos, quer não. Muito bem, esperamos pela sua resposta, já sabe, para geral@radiogeis.com e terá, se acertar, uma noite para duas pessoas com pequeno almoço incluído. Nada mal, tenho muita pena em estar neste momento no programa Os Ansas, que senão seria eu a primeira pessoa a responder. Estou a brincar. Mas tente, nada mais importante do que tentar e participar, isso é que importa. Quem sabe estamos a abrir a porta para uma sessão de ofertas e de pequenas atenções com quem nos ouve. Há sempre um início, há sempre uma primeira vez. Casa Manuel de Espregueira e Oliveira, um livro a ser lançado em pouco tempo, bilingue, que tem pretensões de levar além fronteiras, sim, aquelas fronteiras que a gente conhece agora, não são as que existiam, mas que os nossos portugueses, embora não pareça, são pessoas muito interessadas com aquilo que se passa no nosso país. Tem dado conta disso?
Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida mesmo.
Nós não fazemos ideia, pois não, muitas vezes, do que eles se importam connosco.
Não. Olha, eu vou só frisar isto que se passou comigo em 2007. E de lá para cá tenho estado mais atento e tenho confirmado o interesse das gerações, que se foram os pais que saíram daqui, até os avós, e ainda hoje filhos e netos têm a paixão pelo nosso país. Eu e a minha esposa estivemos no Brasil em 2007 e estive com pessoas que na altura era, o pobre senhor era reformado do exército, já estávamos a falar de uma pessoa madura, não jovem, e tinha postais guardados a português e a falar-me da história de Portugal e falava do nosso país, da nossa gente, com paixão. Eles guardam todas as coisinhas, as recordações de Portugal. E, em casa desse senhor, e um outro que foi de Ponte Lima, São João da Ribeira, que tinha ido para o Brasil com 17 anos, na altura tinha 70 anos, ia mostrar-me as recordações que tinha levado para o Brasil com 17 anos de idade. Portanto, nós temos muito trabalho pela frente, se quisermos.
É só querermos, exatamente.
É só irmos lá, procurar as comunidades portuguesas, apresentar-lhes o que nós temos para lhes oferecer, numas condições em que eles possam vir, porque, na verdade, há gente com muito poder económico, outros que nem por isso, mas, felizmente, nós temos produto turístico para todas as voltas.
É verdade. Entende?
Temos é que chegar ao pé deles, apresentar, conversar e ajudá-los a que eles venham visitar a sua terra.
Com certeza.
Tem sido uma falha nossa. Estou convencido que a tendência é melhorarmos isso, até pelas últimas eleições que tivemos no Brasil com o atual presidente, Lula da Silva, ainda não tinha tomado posse, já nos veio visitar, e isso significa bastante, muito, significa o sentimento que eles têm como nós, sendo povo irmão, que somos, na verdade, isso abre-nos fronteiras. Agora temos um trabalho pela frente. Mas quem fala do Brasil, podia falar dos Estados Unidos da América,
que temos
voos diretos. Podemos falar de muitos outros países, de muitas comunidades, entende? Muita gente que nós temos por aí fora.
Que o acesso é fácil e rápido.
Exatamente. E hoje estamos perto de tudo. Hoje com as internets, com o WhatsApp, havia-nos a falarmos uns com os outros. Antigamente as viagens eram tudo à base de barco, que demoravam 15 dias, 7 dias, depende de onde vinham. Hoje com os aviões...
umas horas.
As horas é rápido.
Não há distâncias. Hoje não há distâncias.
Com uma grande vantagem, que pouco ou ninguém fala... O facto de nós estarmos aqui em Viana do Castelo, estamos a 60 km de dois aeroportos, que é o de Vigo e o do Porto, com a grande vantagem de serem países diferentes. Por exemplo, eu vou-vos contar este episódio. A minha filha esteve cá, ela está em Londres, esteve cá na altura do Covid. Em Portugal já não havia voos por lá, porque fecharam os aeroportos, e ela foi via Vigo.
Há muita gente que faz isso, sim.
Portanto, temos dois países que por vezes pode acontecer o que aconteceu no Covid e depois companhias que vão para a Espanha e não estão a voar para Portugal, preços, tarifas diferentes, quer dizer, temos N vantagens.
Sim.
Que se calhar ainda não estamos a tirar partido disto.
Então, claro. A divulgação por vezes não é a melhor ou não há tanta quanto a gente desejaria, também é isso. E por vezes também há dificuldade em procurar, também pode acontecer isso. Agora, ali para aquela senhora, uma questão que me salta à vista sempre que vou à vossa casa. Quando olho para os tetos, penso que deveria ter sido uma mulher que idealizou aqueles randilhados todos. Olha, não lhe parece?
Eu acredito que sim, mas que era o que eu ia dizer, está em projeto, por isso que ainda estamos a trabalhar isto, fazer roupas de senhora com aqueles rendas do teto, com aquele trabalho.
Era sempre bordados aqui.
Roupas de cama, com a barra, aproveitando todo o desenho. E já estamos também vendo uma pessoa que está a trabalhar conosco, joias.
Ah, muito bem. Boa ideia.
Aproveitando toda
a criatividade,
todo
é
o teto que diz tudo.
São fantásticos.
E é uma forma de manter completamente vivo toda a história da casa e enriquecer ainda mais.
Pois.
Tudo que o Luiz Augusto de Oliveira deixou para a cidade, porque é uma forma nova do que já existia.
Exatamente. Não, estão de parabéns, porque realmente está ali um trabalho excelente de recuperação e de manutenção da história.
Esqueceu que é um pormenor. Que estávamos a ser um bocado injustos.
Eu acho que nos esquecemos de muito.
É porque falar de tudo fica quase impossível.
Se calhar estávamos até a ser um bocado injustos com o Dr. Luiz Augusto Oliveira. Pelo seguinte, ele ainda há bocado falou das faianças que saíram da casa, que foram para o museu.
Mas não é só, não é?
Não.
Mas o Dr. Luiz Augusto Oliveira escreveu e editou um livro em 1920, dos quais nós temos um original lá em casa, a falar só sobre faiança. E ele era um dos entendidos em faiança. Não era só colecionador, porque ele percebia, era entendido
era
naquela
área. Era estudioso, sim.
Tanto assim, que segundo dizem os críticos, que já recebemos algum na nossa casa, de faiança, dizem que aquela obra ainda é uma das obras mais completas que existe no país sobre faiança.
Por isso eu falei em faiança, alguma coisa
falou,
me
falou
aqui. Eu
falou
ouvindo.
Em faiança, nós é que não falamos no livro.
Eu falei realmente nisso porque tinha essa impressão. Muito bem, olha, mais um as para a nossa cidade, não é? Ganha mais um as, não é? No jogo, que temos uma pessoa credenciada a esse nível também, e que às vezes andamos na internet à procura de certas coisas quando temos um natural que criou um livro falando dessas preciosidades, que no fundo é isso mesmo, são preciosidades que devemos guardar com carinho. Eu gostaria muito de continuar esta conversa, até porque sou muito interessada por estas coisas que já não estão em uso. Mas não temos, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu relembro a quem nos ouve mais uma vez que não se esqueça de responder para geral@radiogeis.com, porque uma noite para duas pessoas, com pequeno almoço incluído, está à sua espera. Portanto, não hesite, responda quem foi o primeiro proprietário da casa e a que século se refere esta construção de que falámos hoje, a Casa Manuel Espregueira e Oliveira. Muito obrigada por terem vindo, é sempre um prazer conversar convosco. Aprende-se sempre alguma coisa. E sabem encontrar amigos, e espero que realmente o ano 2023 seja o coroar das vossas intenções, que são boas, de certeza absoluta, e que nos favorecem a nós também, como vianenses. E felicidades para a vossa casa também.
Obrigado.
Nós então, agradecemos.
Então, um resto de um bom dia para todos, a quem nos ouve, um bom ano para todos, com muita alegria, saúde e paz, foi o que eu disse no início.
Essencial.
E um bom fim de semana para todos.
Muito obrigada.
Muito bom dia.
Quanto a nós, já sabe, depois de responder a este desafio, não se esqueça, espero que o ano 2023 tenha entrado mesmo com o pé direito, e se não entrou, faça por isso. Fique bem, tenha saúde, e a gente vai se vendo por aí, e marcamos encontro desde já para o próximo sábado. Fique bem.
Usanças.